O ano que está a terminar vai ficar na memória dos angolanos como sendo mais um durante o qual as famílias viveram enormes dificuldades, principalmente económicas e sociais, fazendo fé em relatórios e análises de várias instituições, quer nacionais como internacionais. Várias organizações registaram casos de angolanos vítimas da fome e miséria, assim como o desemprego que não parou de aumentar, sobretudo entre a juventude. O combate à corrupção, a impunidade e outros males que enfermam a sociedade voltou a ser, em 2023, o apanágio dos órgãos de justiça do país, mais concretamente com o início de julgamentos pelo Tribunal Supremo dos chamados casos mediáticos. Noutro domínio, Angola fez manchete com a realização de vários eventos internacionais e, pela primeira vez, acolheu em outubro a Assembleia Geral da União Interparlamentar. Um outro facto tem que ver com o encontro histórico que juntou o presidente norte-americano Joe Biden e o presidente angolano João Lourenço na Casa Branca. Mas a crise no sistema de justiça deixou à nua a sua credibilidade, também fortemente marcada pelas interferências políticas. O anúncio da saída da UNITA na Comissão de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos foi outro assunto político que marcou o ano de 2023. Entretanto, em vésperas do final de ano, o país assiste a um ataque contra o considerado último reduto da liberdade de imprensa em Angola. Trata-se do semanário Novo Jornal, que pôde fechar as portas por conta de uma disputa judicial. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos mostra-se preocupado com o ambiente de trabalho a que estão sujeitos os jornalistas. Teixeira Cândido considera de grave a situação do Novo Jornal e afirma que o estado da comunicação social registrou recuos nunca antes vistos durante o ano que está a terminar.
O panorama está cada vez mais difícil e fundamentamos com o facto de, apesar de termos uma lei de imprensa que seja contrária ao monopólio da imprensa, apesar de termos uma lei que criminaliza atos contra os jornalistas, o certo é que tivemos um ano em que assistimos jornalistas a serem obrigados a destruir o seu material por agentes da polícia, e aqui três exemplos para ilustrar este quadro: dois jornalistas no Cunene, um da Rádio Eclésia, outro da Rádio Nacional, foram obrigados a destruir o seu material por agentes à paisana, por agentes não identificados, quando estes saíam de uma atividade promovida pela governadora provincial local. Tivemos também dois jornalistas da Rádio Espertar que, depois de terem coberto uma demolição na zona do Kikuchi, em Ruanda, foram obrigadas também por agentes da polícia, já identificados, a ter que destruir todo o material, o que é contrário ao que estabelece a lei de imprensa, a lei sobre estatutos de jornalistas, mas não há qualquer responsabilização sobre esta gente, sobre o comportamento desta gente.
E até porque também não há esclarecimentos por parte dos órgãos de defesa e segurança, neste caso.
Não há, por acaso não há. E, a par disso, conhecemos situações muito críticas em que, por exemplo, a Rádio Eclésia, em várias outras províncias, sempre, e aqui um caso da Lunda Sul e do Casa Sul, sempre que a rádio estivesse a promover um debate político com algum sentido crítico ao governo, essas rádios viam a luz elétrica desligada, ou seja, a luz que fornecia, que alimenta a rádio, era desligada. Portanto, situações como esta de obstrução ao exercício da liberdade de imprensa, tivemos aqui no Quadra Sul, tivemos na Lunda Sul, mas também temos relatos de que no Cunene, fundamentalmente, também tem verificado esta situação. Portanto, é aqui uma clara obstrução ao exercício da liberdade. Enfim, já conhecemos agora neste ano também a constituição de órgãos de comunicação social, sem que se soubesse quem são, por exemplo, os proprietários. Ou seja, a lei de imprensa estabelece no seu artigo 26 que as empresas de comunicação, mesmo que tenham a forma de sociedade anónima, os seus proprietários devem ser conhecidos. Ora, foi construído um novo grupo de comunicação, Grupo Girassol, que tem uma rádio e uma televisão, de quem não se saiba quem são os proprietários, o que é contrário à lei. E, apesar de tudo isso, temos um silêncio absoluto da entidade reguladora a quem compete fiscalizar exatamente este aspecto. Bom, estamos aqui a dizer que o quadro não melhorou, pelo contrário, quase estava a regredir.
E mais preocupado ainda agora com este caso que envolve o Novo Jornal, e o sindicato também já manifestou uma preocupação pública.
Mais preocupante com este caso que envolve o jornal, cujas suspeitas são de que o jornal eventualmente poderá desaparecer ou eventualmente pode, a sua independência e a liberdade dos jornalistas poderão estar em causa. Portanto, o receio que há é este, e este receio funda-se no facto de todos os outros jornais privados que existiam no país, quer o Semanário Angolense, quer o Angolense, quer o Agora, a Capital e todos os outros, foram adquiridos e depois de algum tempo, muito efêmero, acabaram encerrados, inexplicavelmente. Portanto, estamos aqui num cenário de voltarmos a ter um contexto em que é dominado apenas pelos jornais públicos. Ou seja, já temos o Jornal da Nova, que com os seus temos as edições de novembro, com vários tipos, Jornal da Nova, Jornal do Esporte e outros, tudo público, e temos a Média Nova, que tem o Jornal do País, também é um jornal público. Portanto, corremos o risco de voltarmos a ter, nesta altura, apenas jornais públicos, na medida em que só temos dois jornais privados, que são difíceis de privados, que é o Novo Jornal e o Expansão.
Teixeira Cândido descreve um quadro ainda mais sombrio e alarmante quanto aos possíveis cenários de liberdade de imprensa em Angola durante o próximo ano e aponta a falta de vontade política das autoridades para alterar estas previsões. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos fala igualmente da privatização dos órgãos de comunicação social que passaram para a esfera pública, cujo processo continua em banho, Maria.
O quadro está a caminhar para aquilo que nós conhecemos antes de 92, na altura em que o país só contava com o Jornal Angola.
E dos contactos que o sindicato tem tido com as autoridades, mais concretamente o próprio Ministério da Comunicação Social, tem havido algumas garantias, respostas no sentido, melhor, de se alterar este quadro?
Bom, por acaso, sobre estas questões o Ministério não aborda, não diz, nada diz. Se o faz, tem um discurso muito político, que está tudo bem, de que a preocupação é exagerada, a preocupação que vamos manifestando aparentemente é mesmo aparente, o que nos transmite a ideia de estarmos à presença de um ato de conformismo, ou seja, parece que o Ministério está conformado com o quadro e também não era expectável que o Ministério fizesse um quadro melhor do que este.
E agora, Teixeira Cândido, que cenários é que se podem prever para o novo ano de 2024?
Bom, não querendo ser pessimistas, mas não há nenhuma razão que nos alimente um cenário positivo. Não vemos nenhum indicador para termos um cenário positivo. E este cenário resulta exatamente de todo este quadro de comportamento que, por um lado, a excessiva vontade do Estado para controle da comunicação, da monopolização, as licenças continuam a ser uma coisa enigmática, no sentido de que não sabem quais são os critérios e como é que se atribuem as licenças e por que razão a uns e não a todos. Portanto, temos as redes comunitárias que não saem do papel e não sairão, porque nos termos em que está configurada as normas que regulam as redes comunitárias, parece que está limitada, as comunidades, se quiserem ter rádios comunitárias, não poderão ter, porque tem que se constituir também em associações ou fundações, só nestes termos é que poderão se constituir, poderão ter requerer as rádios comunitárias, e aí nós temos dificuldades. Temos, na verdade, dúvidas em relação à norma, a esta norma, todo mundo, não temos nenhum indicador que alimente um quadro melhor do que vivemos no ano de 2023.
E como é que o sindicato acompanhou este processo das privatizações de órgãos que estavam na esfera privada, que passaram para o Estado e que depois deveria se fazer o inverso, mas que o ano termina e não aconteceu?
Não há predisposição nenhuma. Deixa-me dar nota de que não há. Nós não vemos. O Estado não pretende largar estes órgãos de comunicação social. A questão que se coloca é exatamente essa, não há nenhuma outra questão burocrática ou coisa que valha. Não, o Estado não pretende, de modo algum, largar estes órgãos de comunicação social. E se houver a privatização vai ter uma privatização aparente, mas no final do dia ficarão estes órgãos na esfera de pessoas próximas ao governo.
E o diretor do Novo Jornal, Semanário Generalista Angolano, considerou repugnante a invasão de que as instalações do órgão foram alvo na última semana por alegadas ordens judiciais e denunciou a tentativa da asfixia da publicação. Até ao presente momento, não houve nenhuma reação das autoridades. Armindo Laureano fala numa composição de 40 indivíduos, supostamente mandatados por outra parte do Sr. Álvaro Sobrinho, a intimidar jornalistas, impedi-los de exercer livremente o seu ofício.
Nós acolhemos com muito agrado o comunicado do Sindicato dos Jornalistas e vamos acompanhar também a terceira carta de Moçambique do Miss Angola. É muito bom, temos estado a receber, nós do Novo Jornal, várias mensagens de apoio, de conforto, de instituições, organizações nacionais e internacionais já preocupadas e falando disso, que o foco aqui é o ataque à liberdade de imprensa e à própria liberdade de expressão. E eu vou me focar porque, apesar de tudo que há, entendo que da justiça, o que é da justiça, o jornalismo, o que é do jornalismo, todo cidadão que se sinta, que entenda que está lesado num direito, que entenda que tem um direito, deve recorrer aos órgãos da justiça, é um direito que lhe cabe, mas deve respeitar isso. Agora, o que nós temos, não devem fazer o que aconteceu nessa sexta-feira, dia 22 de dezembro, é repugnante. O que tivemos é 40 indivíduos mandatados pela outra parte do Sr. Álvaro Sobrinho a intimidarem jornalistas, impedi-los de exercer livremente o seu ofício, invadir uma redação de um órgão de comunicação social, é algo que deve merecer todo o nosso repúdio, repúdio dos jornalistas e de todas as instituições da própria sociedade. Não se pode atacar de forma tão liviana, tão vil, tão responsável, de forma tão absurda, o jornalismo e os jornalistas. E então, este é um dos maiores ataques que se pode ter aqui à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. E mais grave do que isso também é o que temos estado a assistir, o ataque à credibilidade do Novo Jornal e do seu diretor. Todos os dias temos isso, vão aparecendo pseudos factos que são apresentados como factos, mas são mentiras, e há os pseudos jornalistas que se apresentam como jornalistas, mas não são. Temos sites que vivem do negócio da desinformação e que são sustentados para espalhar tudo mal, para atacar o jornalismo. É isso que o jornalismo está unido, porque com este, só se consegue combater isso com bom jornalismo, afirmando o nosso trabalho. Essa técnica destas pessoas que é sempre a mesma, tudo que procuram criar, levar tudo que cria crispação, desinformação, confusão, divisão e intoxicação. É isso que pretendem fazer.
Armindo Laureano assegurou que a publicação que dirige não vai claudicar nem baixar a guarda perante ataques consecutivos. Lembrou que a publicação tem 15 anos de história, com trabalho feito, e classificou este argo como um barómetro importante para se aferir à própria democracia no país.
Nós não vamos claudicar, nós não vamos baixar a guarda e vamos continuar a nossa luta, porque nós acreditamos, nós somos Novo Jornal. Novo Jornal é um veículo importante, tem 15 anos de história, vai agora fazer 16 em janeiro, e tem um trabalho feito já ao longo desses anos, acima de tudo, da afirmação do Estado Democrático e Direito, a liberdade de expressão e de imprensa. É um barómetro importante também para se aferir a própria democracia. E então, o que nós estamos a ver é isso. O jornalismo é hoje uma profissão ameaçada. O jornalismo livre, independente, plural, é hoje ameaçado. E é também visto para estes setores como algo ameaçador. Mas a resignação nunca, não é e nunca será a nossa escolha. Vamos ter continuar essa batalha de defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E não nos vamos calar, porque as ditaduras é que são silenciosas, as democracias são barulhentas, e nós vamos fazê-lo. Estamos aqui cientes, sabemos qual é o nosso caminho, qual é a nossa trajetória que temos estar a fazer. E aqueles que querem, de certa forma, apropriar-se do Novo Jornal para o asfixiar, para o limitar, para entregar alguém a grupos de interesse, nós estamos atentos, a sociedade está atenta e não vai permitir. Eles já provaram que, pela justiça, não conseguirem, querem fazê-lo pela força, querem fazê-lo pela desinformação, pela manipulação, pelo assassino de caráter. Serão derrotados pelos fatos, pelas evidências e pela nossa determinação. E aqui continuaremos. Muito obrigado a todos, conjunto de jornalistas que têm se associado a nós nessa causa, nesse combate. Nós estamos aqui e estaremos sempre atentos. Vamos estar sempre nesta luta. Acreditamos sempre. O Novo Jornal continua ali, e também é importante dizer que não foi exonerado, como passa ali. Eu sou o diretor do Novo Jornal, estou bem onde estou, como estou no Novo Jornal. Continuo no mesmo sítio, na Vila Alice, no condomínio Bengo. O Teixeira esteve lá, o Teixeira Guilherme da Paixão estiveram lá. Nós continuamos aí, continuamos a dar, temos a edição online. trabalho, vamos sair sempre em papel, e aí estamos, e temos tudo. Já fiz o editorial no jornal, e termino como escrevi no último editorial. No jornal está bem e recomendo-se. E agradeço a toda a minha equipa, toda a redação, os meus colegas do nosso jornal, que continuam firmes e continuam ali conosco, a administração do Grupo Nova Vaga, o acionista e dono do nosso jornal, o Sr. Emanuel Madaleno, aos nossos leitores, aos nossos anunciantes, aos nossos amigos, aqueles colegas que estão connosco. Muito obrigado. Estamos juntos.
Aqui é a posição do diretor do Novo Jornal, o Semanário Generalista, considerado o último reduto da liberdade de imprensa, que, segundo Armindo Laureano, está a ser vítima de ataque contra a sua existência. E olhando para esta realidade, o jurista Manuel Cangundo lamenta o facto da maioria dos órgãos de comunicação social estarem capturados pelo partido que governa o país.
Bom, antes de mais, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês me concedem sempre, poder dedicar então as minhas opiniões, partilhar o pensamento com a opinião pública em geral, quer em Angola, quer na diáspora. Depois quero cumprimentar a si e as suas colegas de trabalho por ocasião de mais um final de ano. Estamos a terminar o 2023. Quero desejar a si festas felizes e que tenhamos todos um ano nosso próspero, né? Melhor do que tivemos em 2023.
Muito bem.
Bom, indo para a questão que me coloca, isso às vezes me acomete a, digamos, a um momento de graças, porque em Angola penso que as questões que mais repugnam pelo seu exato, pela prática de exato, é justamente a comunicação social, que é tida como quarto poder a partir das Américas, né, onde nasceu o conceito, e depois o setor da justiça. Portanto, o que nós temos a dizer em relação à comunicação social é que as denúncias segundo as quais a comunicação social tenha sido capturada pelo Estado ou pelo partido no poder, assim está correto, porque senão aqui podíamos dizer que o Estado, na perspectiva coletiva, seríamos todos nós. Portanto, ela continua a valer essa denúncia de que a comunicação social está capturada. Não foi capturada, porque foi o termo foi sujeiro passado, né? E nós continuamos com a mesma situação, portanto, ela ainda está capturada. E quando vamos falar da comunicação social, basta olhar que em Angola, o governo angolano, que é suportado pelo partido no poder, tem um monopólio da comunicação social toda. Não obstante, temos alguns casos particulares de algumas rádios, como é o caso da Rádio Estatal, Rádio Eclésia, também acabam não tendo muita expressão, fazem alguma coisa assim. Mas se formos comparar, vai ser uma batalha no oceano. Mas a comunicação social, e olhando na perspectiva dos meios de comunicação públicos, que são detidos pelo Estado, pelo governo, estes estão, de facto, capturados, na medida em que são eles próprios o cerceador da liberdade de expressão dos cidadãos angolanos de todos os níveis, ou de todos os segmentos. Sim. Basta olhar para o papel ridículo que a CPA, por exemplo, está a desempenhar no processo, portanto, denominado processo de reconciliação pela CIGICOP, né? Como a CPA está a fazer cada vez mais um teatro desastroso, porque a CPA tem esta particularidade sempre que se trata de ostracização, portanto, dos adversários políticos de partido. No poder, até faz um belíssimo trabalho, vai buscar coisas que ainda nem se pensou, coisas que ainda nem existiam. A TPA fabrica, encontra, divulga, desvenda. Parece até, digamos, falar uma empresa de cientistas ocasionada a descobrir coisas novas, não é?
A própria sociedade também mantém-se muito em silêncio em função deste tipo de comportamento.
Bom, a sociedade, não concordo, eu não tenho essa perspectiva de que a sociedade mantém-se em silêncio, porque se assim fosse, eu não estaria aqui a falar essas coisas, né?
Manuel Cangundo avalia, por outro lado, a forma como andou o sistema de justiça em Angola e não alimenta muitas expectativas quanto a possíveis mudanças em 2024.
Não, a avaliação que faço é completamente negativa. Vamos partir desse princípio, dessa resposta. A avaliação é completamente negativa. Logo, partindo desse pressuposto, a visão que eu tenho para o próximo ano é que isso não será diferente. Era expectável que fosse, mas isso desde o momento que o João Lourenço assumiu o poder. atendendo às várias narrativas que ele trouxe, em como anunciava, portanto, muita reforma, sobretudo no setor da justiça. E por que é importante falar assim do setor da justiça? Porque, olha, o setor da justiça, e por motivo mesmo, a justiça, é o setor que garante, não é? A administração, a prática da própria justiça em toda a sua esfera. Porque a violação da justiça, noutras dimensões, sempre vão culminar na prática ou na sua reação material, que é por via das instituições, né, Estado, como os tribunais, e não só. Portanto, as informações que ocorreram nos últimos anos em relação à justiça são as mais indesejáveis, sobretudo para um Estado que se pretende de direito e democrático. E a inversão aqui é de propósito, não é propositada. Porque o comum é chamar Estado de democrático de direito, mas eu inverto para o Estado de direito democrático, não é por causa daquilo que se pretende, a reação sobretudo da própria justiça.
Manuel Cangundo, Armindo Laureano e Teixeira Cândido falam os convidados desta última edição de 2023. A todos que nos acompanharam, desejamos muitas prosperidades para o novo ano. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.